Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, antes de tecer alguns comentários sobre o assunto pelo qual vim à tribuna, eu gostaria de informar aos presentes e a todos que nos assistem pela TV Senado que o Conselho de Senadores do Prêmio Berta Lutz, o 12º Prêmio Berta Lutz, o Prêmio Mulher Cidadã, se reuniu hoje à tarde e escolheu, através do voto, as 5 mulheres que receberão o diploma Mulher Cidadã do 12º Prêmio Berta Lutz, senadora Ângela Portela. As 5 escolhidas foram a presidenta Dilma Rousseff, a senhora Eunice Michiles, que foi a primeira senadora da República, a senhora Ana Alice, responsável pela primeira delegacia da mulher, a viúva do líder comunista Carlos Prestes, Maria Prestes, e a sindicalista rural Rosali. Foram cinco mulheres que fazem jus ao prêmio para o qual foram escolhidas na tarde de hoje pelo Conselho Mulher Cidadã Berta Lutz. Então, quero parabenizar a todas essas 5 grandes mulheres pelo prêmio que fizeram jus, o prêmio Berta Lutz. Mas, senhor presidente, o Senado da República está chegando ao final de mais um ano legislativo, onde várias matérias foram apreciadas, debatidas exaustivamente e votadas. As suas comissões trabalharam intensamente num ritmo frenético. E na última semana, nós apreciávamos aqui duas matérias de grande relevância para o Brasil. Já na terça-feira, nós votamos o Código Florestal. E na quarta-feira, nós votamos a regulamentação da Emenda 29. E é exatamente sobre esse tema que eu quero me ater. Na ocasião, eu defendi o voto a favor do substitutivo do senador Teão Viana. E cada vez mais esse meu pensamento se consolida como correto. De todos os estudos, de tudo que eu vi, de tudo que estudei, de tudo que pesquisei, até por experiência vivenciada na profissão que exerço, eu devo dizer que qualquer manifestação de euforia é uma manifestação que não corresponde à realidade dos fatos. Todos nós, brasileiros, acalentávamos até então uma expectativa de uma mudança na saúde pública do Brasil a partir da apreciação e votação da regulamentação da Emenda 29, fato que ocorreu na quarta-feira passada. Mas por que nós acalentávamos aquela expectativa? Porque nós acreditávamos que o plenário do Senado da República iria fazer opção pelo substitutivo que já havia aprovado algum tempo atrás, o substitutivo do senador Tião Viana, que estabelecia a responsabilidade orçamentária com a saúde da União da ordem de 10% do seu orçamento bruto. Até porque, já que os municípios irão contribuir no financiamento da saúde com 15%, os estados 12%, nada mais natural de que a União contribuísse com 10%. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu digo infelizmente porque o que nós queríamos, o que nós defendíamos, não era colocar a contribuição da União em patamares irreais. Não queríamos colocar essa contribuição num Brasil de 2015, 2020 e 2030. Não. Nós queríamos apenas que a contribuição do orçamento da União estivesse igualado ou fosse igualado à contribuição dessa mesma União de 1995. Quinze anos atrás, onde a contribuição do governo federal era da ordem de 9,6%. Hoje, essa participação é de 7,1% do orçamento da Receita Bruta da União. Portanto, não houve avanço. Não chegou dinheiro novo para financiar a saúde do Brasil. Qualquer argumento em contrário é um argumento falacioso. Por mais que digam que vai chegar uma contribuição de 7 bilhões, porque reincluíram o Fundeb na base de cálculo nos estados, é irreal. O que aconteceu foi devolver os 7 bilhões que já acontece este ano, que quando chegou na Câmara, esses 7 bilhões saíram em função de terem afastado o Fundeb da base de cálculo da contribuição do orçamento da União. E ao chegar no Senado, isso foi reintroduzido. Portanto, não houve mudança substancial no financiamento da saúde no Brasil. E o ano que vem, de novo, nós estaremos aqui às voltas com o problema crônico que todos nós já conhecemos e o Brasil também, que é o subfinanciamento da saúde. A única coisa que eu vejo como novidade foi que a regulamentação da Emenda 29, ela estabelece o que é que pode ser considerado com gasto em saúde e o que não é. Isso evita que estados e municípios coloquem nos seus gastos, por exemplo, merenda escolar, saneamento, previdência, restaurante popular e tantos outros gastos que entram ou entravam nos gastos da saúde. Vai haver este expurgo. Portanto, vai restar algum recurso já existente para ser gasto com a saúde. Pelo menos eu espero. Da mesma forma que os estados que hoje não contribuem com os 12%, nós vamos ter condições de promovermos uma fiscalização mais efetiva e uma cobrança mais eficaz para que esses estados e municípios destinem os recursos que a regulamentação da Emenda 29 determina. Ademais, tudo como antes, sem novidade alguma no financiamento da saúde. Mas, no próximo ano, essa luta continuará. Precisamos voltar a discutir o financiamento da saúde. Em conversa que tive com o senador Humberto Costa, que é líder do governo, ele me falava da intenção de se montar, se formatar um grupo de senadores para que a gente possa fazer uma discussão específica sobre o financiamento da saúde, para oferecer como sugestão dessa casa para a presidenta Dilma, para o ministro Padilha. É uma informação nova, é uma informação alentadora, é uma informação que eu tenho absoluta certeza. Se essa intenção for levada a cabo, eu tenho absoluta certeza que nós teremos como contribuir, sob forma de sugestão, para descobrirmos fontes alternativas de financiamento da saúde, coisa que nós precisamos em caráter de emergência. O Brasil, que é a 7ª economia do mundo, esse país pujante, oferece um sistema de saúde universal, entretanto, destina 3,7% do seu PIB para financiar o setor. Isto é irreal. Países que também, como nós, oferecem uma assistência de saúde universal, têm uma média de investimento da ordem de 7,5% do PIB. Portanto, nós estamos investindo menos da metade. A própria presidenta Dilma, em entrevista, reconheceu que o Brasil investe 45% menos em saúde pública do que investe a Argentina, um país vizinho de uma economia fragilizada e incomparavelmente inferior ao Brasil no tocante à estrutura econômica. O Brasil investe menos per capita ano do que investe um país como Chile, como a própria Argentina, como Portugal e tantos outros. Então nós precisamos, senhor presidente, fazer essa discussão, uma discussão real, sem subterfúgio, sem escamotear a verdade, abraçando a causa da saúde como uma causa suprapartidária, como se todos nós, e é verdade, todos nós queremos ajudar, contribuir e fazer essa discussão e procurar uma saída nova para o financiamento da saúde. Eu tenho trazido aqui durante esse ano projetos, apresentado projetos, trazido sugestões para figurarem como fontes novas de financiamento, como, por exemplo, a tributação do cigarro destinada à saúde. Ora, o Brasil gasta por ano mais de 300 bilhões com os pacientes com as doenças provocadas pelo tabaco, pelo fumo. Nada mais justo que esse produto contribua com algum percentual que seja destinado à saúde. E veja que o Brasil é um dos países que vende o cigarro mais barato do mundo. E esse realinhamento de preço é uma orientação da Organização Mundial da Saúde como fator dificultador de adesão de novas pessoas ao vício. Como, por exemplo, destinar 15% das multas de trânsito para a saúde. Eu acho isso absolutamente legítimo e viável. Até porque o Brasil gasta mais de 200 bilhões só com acidentados de trânsito, só com as internações dos pacientes vitimados pelos acidentes de trânsito. Nada mais justo que das multas de trânsito um percentual seja destinado para o setor saúde. Um projeto de minha autoria que está tramitando na CAIS, onde se destina os prêmios não reclamados da loteria para a saúde. Só o ano passado, esse prêmio foi da ordem de 168 milhões de reais. Então, por que não destiná-lo para a saúde? Várias e várias ideias contribuirão para fortalecer o financiamento do setor. Nós precisamos estabelecer essa discussão. Nós precisamos ordenar essas sugestões num debate franco, aberto, claro, cristalino, com o Executivo, com o Ministério da Saúde, com a área econômica do governo. Vamos ouvir os setores organizados da saúde pública do Brasil. Vamos ouvir o Parlamento, de forma que todos nós possamos contribuir com sugestão, possamos contribuir com proposta de projetos, no sentido de fortalecermos a saúde pública do Brasil, que perece, que agoniza por falta de recursos suficientes para financiar a saúde do nosso povo. Enquanto não se priorizar este tema, nós vamos ter quase que diariamente nos telejornais do Brasil matérias mostrando hospitais superlotados, atendimento indigno à população, epidemia de dengue, vidas sendo ceifadas por falta de recursos, por falta de uma discussão aberta, franca, responsável, uma discussão desapaixonada sobre saúde. Portanto, o Senado que chega ao final do seu ano legislativo, mas que aprovou tantas coisas importantes para o Brasil, senhor presidente, tantos avanços, tantas matérias que fortaleceram o nosso país, mas eu quero fazer esse registro. Eu quero que não passe em brancas nuvens essa dívida que o Congresso tem com o povo brasileiro. Eu não quero deixar em brancas nuvens a dívida que o Congresso Nacional deixou este ano com o povo brasileiro. Depois de tantas discussões, tantos debates, fechamos mais um ano com o povo agonizando nas filas, perdendo a sua saúde e, às vezes, até a sua própria vida, porque não tivemos a competência de resolver o problema da saúde pública no Brasil. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.